e bem-estar.
Nosso papo hoje aqui com o Bruno no Saúde e Bem-Estar é com a Camila Conde Borges. Ela é psicóloga, está conosco e já deve ser conhecida da nossa programação porque já participou aqui de algumas intervenções através do projeto Psicanálise, né, do grupo de estudos, né, depois isso. Também a gente pode falar um pouquinho sobre isso, e já passou pela nossa programação. Falávamos, inclusive, Camila, que esse clima, né, a própria fumaça que nos últimos dias tem nos desafiado, digamos assim, fisicamente, porque, né, ou o pessoal com irritação nos olhos, na garganta, se sentindo mal, mas isso tudo, de alguma forma, interfere, né, na nossa condição emocional. Tivemos enchentes, tivemos essa parte toda de ajudar com doações, estar junto a essas famílias que, infelizmente, né, foram acometidas aí pelas consequências das cheias. Tudo isso foi se somando ao que já existe em nós, né, de angústia, de inquietação, e por isso o nosso papo aqui hoje sobre isso. Bem-vinda, antes de mais nada, boa tarde.
Obrigada, Camila, boa tarde também, Bruno.
Boa tarde.
E aos ouvintes, né, e de fato, né, Camila, tudo que a gente vem experimentando, assim, né, nos últimos tempos, relacionando a questões, né, dos fenômenos, né, da natureza, o clima, né, tragédias humanitárias, né, que a gente vem vivendo, nos acometem fisicamente e psiquicamente também, né, de acordo contigo, assim. E tem questões, se a gente fizer uma breve retrospectiva, aí tu falou das enchentes, né, do quanto chegou num ponto, né, que nos tomou por inteiro, assim,
isso,
né, nos invadiu, e aqui em Marau a gente não chegou a sofrer com a água entrando nas nossas casas, assim,
algumas,
com alagamento,
sim,
né,
com... mas não na proporção das áreas mais afetadas.
Exato, mas a nossa cabeça foi para lá, né, a gente ficou preocupado, pensando muito naquilo e que formas poder ajudar, né? E agora há pouco, né, estava chegando e tu falou, a fumaça hoje tá, né, o tempo, e por mais que a gente não esteja no local físico, né, a gente sente os efeitos.
Exato.
Né? Então, as queimadas também que estão ocorrendo, né, lá no centro do país, enfim, tem focos, né, por todo lado já agora. Né? Mas essa fumaça ela está chegando até a gente e vamos sendo tendo reações orgânicas, né, como tu foi mencionando, né? Mas isso vai nos provocando também uma inquietação psíquica, né, porque acaba sendo algo de onde é que isso vem, de que lado isso vem, é como se viesse de todos os lados, né. Eu fui lembrando, assim, né, de algumas coisas para a gente poder ir conversando sobre esse assunto, e tu falaste antes sobre a questão da angústia, né, e o Freud, assim, nos dizia que a angústia faz parte da vida, mas claro que depende muito em que proporção isso, porque nos faz sofrer muito, né, a angústia, ela nos move, nos movimenta, né, para fazer o que a gente precisa fazer. Mas quando a gente é tomado, né, por
esse sentimento,
por,
né,
esse sentimento, assim, o Freud nos falou da neurose, da angústia, assim, quando a angústia fica solta, quando a gente não consegue ligar ela a nada, né, para se transformar num medo, por exemplo.
Entendi, né? Acho que entendi.
Isso acaba nos tomando como... vem de todo lugar, né? Vem do ar que a gente respira, né? E esses fenômenos aí da natureza acabam nos despertando muito mais para um aumento expressivo da angústia.
É. E, né? E como você falou, né, a gente não sabe transformar em qual sentimento, né? Claro que isso tudo exige, né, Camila, de nós um autocuidado que passa por terapias, que passa por profissionais, né, da área da psicologia, da própria psiquiatria. Mas algumas pessoas, né, acabam não se dedicando a procurar esse tipo de ajuda, né? Por isso que também é importante nós falarmos sobre isso, para que essas pessoas ganhem um norte aí, né? Uhum. E não se sintam sozinhas, vamos dizer assim. Porque às vezes eu vejo as pessoas até com um certo receio de falar, né? Por medo de estar exagerando, né? Ai, será que é coisa... Né? Tô exagerando pensar que um clima desse pode estar afetando a minha saúde emocional.
E não é exagero, né? Como é que a gente vai medir o que é exagero, né? Porque vai muito do como cada um sente, né? Então, às vezes, pela dificuldade de a gente tomar contato com o que nos angustia, a gente evita, né? E, de fato, a gente escuta muito, assim, né? Isso que tu traz de, ai, eu sei que eu não devia estar pensando isso porque parece uma loucura, né? Então, a pessoa tem medo de enlouquecer, tem medo de adoecer, né? E, claro, é importante a gente falar isso para quem a gente confia. Não é para qualquer um também, né? Falar para quem a gente confia, né? Buscar referências aí também, né? Às vezes, uma conversa com um amigo de confiança ajuda, né? Pode ser que, naquele momento, acalme aquela angústia e, dali a pouco, em algum outro momento, estoure em outra situação, né? Então, um acompanhamento profissional, né? Ele é bem-vindo para quem sofre, né? Para quem se reconhece nesse lugar de quem está sofrendo e que precisa de ajuda.
E que não é um exagero, né?
Não, por vezes... eu ia te perguntar exatamente porque tem algumas pessoas que parece que sofrem mais com a dor dos outros do que propriamente aquela pessoa. É como se fosse uma esponja, ela absorve tanto o sofrimento da outra pessoa, às vezes até mais do que aquele que está, de fato, vivendo a situação. Como pode se explicar isso?
Olha, é algo bastante amplo, assim, né, Bruno? Porque a gente precisa entender a serviço do que está aquilo naquela pessoa, né? Pode ser que haja uma dificuldade aí em separar o que é da outra pessoa e o que é seu, né? Pode ser que a pessoa se ocupe daquilo para não pensar nas suas questões. Pode ser muita coisa, né? Então, isso é muito difícil a gente fazer sozinho, né? A gente poder analisar aquilo, examinar, assim, aquilo que a gente está sentindo e pensando. Muita coisa a gente não tem controle, né? Do que a gente pensa, do que a gente sente, né? Mas a gente tem como compreender, né? Com ajuda, né? Então, aquilo que a Camila falava antes, assim, de... bom, é exagerado, né? A gente não tem muito controle do que vem na nossa cabeça, às vezes, né? Mas o porquê que a gente pensou naquilo, naquele momento, né? Ou então, por exemplo, nas enchentes, né? Teve muitas situações de pessoas que se entregaram bastante para ajuda, e isso foi muito importante, né? Mas com dificuldade de poder retomar a sua em algum momento.
E fecha muito com o que o Bruno falou agora, né? Exatamente. Que a pessoa acaba, talvez, que tá lá, aquele instinto de defesa, eu tô com a minha casa alagada, e aí talvez a pessoa que está me ajudando esteja sofrendo até não dá para medir o sofrimento, mas esteja, sim, né?
Nas mesmas
angústia,
condições
isso,
também.
Né? Mesmo sabendo que não é a condição, que não é a vida dela que tá aí, né? Eu acho que o instinto de defesa faz muito aí.
E tem muitas pessoas que, ao ajudar, estavam naquela situação lá, sendo solidários, mas chegava um momento que falava, não consigo mais, isso. Me sinto muito mal.
E que bom que pôde perceber.
Isso faz mal, o ambiente estava ruim, né?
Né? Porque...
Entender seus limites.
Isto, né? Porque eu, agora, escutando vocês, eu estava lembrando de uma situação... no Covid, na época do Covid, que teve muitas pessoas se disponibilizando para conversar, né? Ou mesmo nas enchentes, assim, de ir até lá, mas às vezes a angústia é muito mais nossa, né? Mas e aí, quando eu vou lá, será que eu enxergar aquilo, eu vou dar conta, né? Então, tem quem precise ir até lá para conectar, para compreender, né? Tem quem, pelos relatos, vai dimensionando. Tem quem mesmo vendo tudo não consegue. E às vezes não é por falta de vontade.
É, né? Aquela coisa, né? Eu acredito só vendo, eu vendo, não acredito. Tem isso também, né? Tem algumas pessoas que têm um certo ceticismo também.
Na Covid, por exemplo, a gente limitou, né, nossas relações em função da contaminação, por exemplo, mas teve quem não acreditou, né? Uhum. Então, mesmo, às vezes, perdendo um parente, né, próximo, a coisa ainda não estava acontecendo. Tem algo que nos diz, né, do modo como essa pessoa lida consigo mesmo, com o que tem dentro de si, né, com seus sentimentos.
Uma, né, principal dificuldade é talvez entender o limite, por exemplo, de que talvez acabou esse sofrimento, ou de que talvez agora eu preciso cuidar um pouco mais de mim, não preciso mais ser tão solidário assim, da pessoa entender o seu próprio limite, mas também o limite da ajuda, do quanto ajudar.
Isso, muitas vezes, a gente, se a gente não está se dando conta, né, se a gente pode escutar o outro, a gente pode ponderar, né, porque tem pessoas que nos dizem, né, agora tá bem, né, amanhã tu precisa te descansar, te recuperar, vai vir uma outra equipe nos ajudar, né.
Mas aí tem a questão da culpa, né, porque eu ouvi muitos relatos de pessoas que estiveram, por exemplo, ajudando famílias ou até os próprios abrigos de animais, e que sentiu o corpo pedindo ajuda também, né, até adoecendo, e aí no momento da recuperação a pessoa entra num sentimento de culpa, não tô lá, não tô ajudando, não sabe, se forma
é
um ciclo
difícil.
Vicioso
é bastante
tudo,
difícil,
né?
Isso, porque a gente vê, né, pessoas necessitando muito, né, e a gente tendo condições, né, e aí se dando conta que não tem mais tantas condições assim, físicas, inclusive, da energia, né.
Muita gente adoeceu de verdade, né, exato. Leptospirose, e não tô falando só de doenças físicas, novamente, né, mas adoeceu de se entristecer a ponto de criar aí um trauma, né. Um trauma do barulho da chuva, por exemplo.
Foi algo traumático, coletivamente traumático, né? Porque quem não viveu lá, onde mais as regiões mais afetadas, a gente viu muito. Todos conhecíamos alguém que era parente de alguém que...
É verdade.
Né? Então, nos comoveu. E digo que tá bem que nos comova, né? Que a gente tem algo pulsando dentro.
É, que bom.
Né?
Solidariedade, ajuda, isso, colaboração. Né? Nada disso é ruim, né?
Então, poder fazer retomar a sua vida, inclusive, muitas pessoas precisaram retomar o seu trabalho, assim, porque daí vai tendo efeitos também no seu trabalho, né? Mas de poder entender que isso também é ajudar, né? Porque senão vai ser mais um batendo cabeça, né? Não queria usar esse termo exatamente, mas no sentido de muito necessitado, né? Nesse sentido que eu queria dizer. Então, se a gente podendo cuidar da gente, a gente tem maior condição de cuidar do outro. Senão vão ser dois necessitados.
Né? Eu penso que era mais ou menos essa, mas não foi nada combinado, óbvio, né? Mas talvez tenha sido, para mim, um desejo meu que essa fosse a mensagem que a gente pudesse passar. Uhum. Sabe que nós temos, efetivamente, uma responsabilidade sobre si, antes de mais nada. Porque se nós não estivermos nos fortalecendo, que tipo de contribuição nós podemos dar para as outras pessoas? Né? Então, e ao mesmo tempo também acalmar o coração, vamos dizer assim, do ouvinte, da nossa ouvinte, que está se sentindo mal, que ontem olhou para fora e viu aquele cenário e se angustiou e pensou: será que isso é normal? Será que é normal eu sentir isso? De olhar e não querer ver a nossa cidade invadida por uma fumaça? E ao mesmo tempo, assim, ó, é uma situação que é muito pior em outros locais, que é onde tem o fogo, por exemplo, né? Mas a consequência disso nos traz um sofrimento. Nos cuidar é importante para cuidar do outro. Eu acho que nesse contexto a gente precisa refletir, né, Camila?
E um tempo atrás, Camila, a gente não se preocupava, assim, eu acho, tanto com a previsão do tempo. E agora isso me parece, assim, escutando as pessoas, isso está mais fazendo parte da vida, assim. E é uma forma de cuidado consigo, né? Porque, bom, não vou pegar a estrada se está vindo um temporal aí, né? É, e ajudar, isso. Inclusive, o outro, ó. Eu acho que... não venha hoje, né? Vamos fazer de outro modo.
É. E ontem até eu estava em uma atividade, enfim, e uma pessoa me pediu, quem que é a moça do tempo, Camila? E eu disse, é a Kátia Valente. Ela é a mais temida, tu entende? Olha, a previsão do tempo virou um quadro aqui dos nossos programas, que é um dos mais esperados, mais aguardados, e a Kátia Valente ganhou também uma visibilidade enorme, porque ela é da sala de situação do governo do estado. E ela também, né, foi muito importante naquele momento das enchentes, é agora, em função do que está acontecendo. E é bem como você falou, né? Existe aí uma atenção voltada à previsão do tempo que algum tempo atrás não existia.
Que a gente possa tá atento a essas mudanças que a vida está pedindo, né? A natureza aí está nos mostrando que a gente não pode agir de qualquer modo, né?
Senão a nossa relação com a natureza também, né? Isso. Interfere emocionalmente, né?
Então, isso, assim, de... claro, é preciso muito cuidado também para não cair numa inibição, né? Para qualquer previsão do tempo se fechar em casa. Então, é tudo muito relativo, né?
Os excessos fazem mal em todo sentido. Exatamente. Na psicologia também.
Mas exatamente. Até isso, né?
Isso é uma grande
até
lição isso. Que a gente tira do saúde e bem-estar. É. Né? É um fato. É.
Exato. E você falava medo, né? Medo, talvez, de sair de casa. Eu falava antes que tem pessoas que criaram uma aversão ao barulho da chuva. O vento assusta, né? E para tudo isso existe um conforto. Dá para se dizer assim, Camila?
Um conforto, Camila, eu acho que no sentido de que é possível acolher e compreender isso.
Isso.
Acho que sim.
Isso.
Né?
É.
Acho que a gente...
Porque o temporal vai estar aí, né?
Sim.
A chuva vai estar aí, não vai dar para parar a chuva. Né? Mas alguém que se sinta mais confortável com isso, que tenha condições de enfrentar isso, tem como, né?
Tem.
Amenizar esse
desde
sentimento.
Desde que esteja disposto a lidar com algumas questões suas, a talvez se reposicionar aí em algum aspecto.
Olhar para algumas feridas.
Mas em si é difícil essa pessoa sozinha conseguir interpretar todo esse acontecimento sem a ajuda de um profissional da saúde?
Nem tudo se... tem pessoas que passam a vida, né? Sentir um sofrimento que acredite necessitar de um profissional, né? Que possa ir vivendo e às vezes se limitando em algumas situações para não se enfrentar com aquilo, que aí não se angustia. Bom, né?
É o jeito que a pessoa encontrou de viver confortável.
Isto, né? Às vezes nem tão confortável assim, porque limita muito, né?
Sim.
Mas quando... a pessoa vai se dando conta do quanto restringe a sua vida, do quanto ela está sozinha, do quanto poderia, né, ou desejaria fazer algo, né, e ela está se limitando, está ali sofrendo, né, é importante, né, buscar um profissional de confiança, né, pedir referências para quem se tem confiança, enfim. Isso faz diferença.
E se sentir confortável. Eu pelo menos, eu já conheço bem o Bruno, penso que estamos nos sentindo muito confortáveis contigo aqui. E penso que é isso que nós precisamos num momento como esse, talvez, né? De nos sentirmos amparados de alguma forma. Por isso a gente trouxe você para esse papo, para ajudar também os ouvintes a buscarem um entendimento, né? E dar aí certo amparo da nossa forma, né? Da forma como nós entendemos ser possível, para que todos possamos enfrentar juntos, né? Momentos de maior dificuldade, como falamos, né? Com adversidades que por mais que antes, daqui a pouco, existissem, não eram tão severas como é agora, né?
E mais frequentes.
E frequentes, exatamente.
Principalmente.
Assim, exatamente, é, mais frequentes. Te agradecer, muito obrigada.
Eu agradeço também, me senti muito à vontade aqui com vocês também.
Que bom.
Né? E agradeço o convite de a gente estar batendo esse papo aí.
Legal, volte mais vezes.